Presidente, obrigado. É uma intervenção à mesa de condução dos trabalhos para pedir ao Sr. Presidente para distribuir aos deputados do PSD e do CDS uma notícia que basicamente diz o seguinte: a Conta Geral do Estado de 2024, o maior e principal documento que retrata a situação financeira da administração pública portuguesa, foi chumbada pelo Tribunal de Contas por não cumprir a lei que rege as finanças públicas. O motivo invocado foi a violação da norma de lei em enquadramento orçamental. Segundo o Governo... Sr. Deputado, o que é que tem a ver?
Senhor Deputado.
Não tem nada a ver. Sr. Deputado, já estão nervosos, já estão nervosos.
Sr. Deputado, conclua.
Eu concluo justificando que a razão tem a ver com as acusações que foram feitas ao Governo do PS
muito
sobre violações à lei.
Sr. Deputado, agradeço que faça chegar o documento aos serviços, que será distribuído conforme solicitado. Senhores deputados, nós não vamos interromper os nossos trabalhos, vamos já de seguida fazer a segunda parte da nossa reunião. Peço desculpa por isso, por não poder acompanhar os nossos convidados à porta, mas queria naturalmente agradecer os esclarecimentos que nos trouxeram, agradecer à Sra. Presidente o esforço que fez para estar fisicamente connosco e desejar um bom trabalho. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, eu agradecia que criassem condições para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos criar condições para poder trabalhar, se faz favor. Senhor deputado Paulo Núncio. Senhores deputados, vamos criar condições para podermos dar seguimento aos nossos trabalhos, se faz favor. Senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa ordem do dia com a segunda parte da nossa reunião. Senhores deputados e senhoras deputadas, primeiro ponto diz informações gerais. Três informações. A primeira, senhoras e senhores deputados, eu queria apelar à vossa compreensão, mas queria sensibilizar-vos e dizer-vos que a lista de presenças... A lista de presenças vai deixar de ser circulável e vai passar a ser assinada na mesa, junto dos serviços. Compreenderão as razões, é uma medida que outras comissões já adotaram e que entendi adotar também nesta comissão. Pelo que eu apelava às senhoras e senhores deputados, até aos senhores coordenadores, que possam passar a informação pelos restantes membros da comissão, e pedia que a lista de presenças fosse assinada ou no início dos trabalhos ou no fim dos trabalhos. Excepcionalmente, se alguma senhora ou algum senhor deputado tiver que assiná-la durante os trabalhos, pedia que o fizesse de forma ordeira e silenciosa para que não implicasse interrupção ou perturbação nos trabalhos. Portanto, a lista passará a ficar na mesa comigo ou com os senhores vice-presidentes quando estes estiverem a presidir aos trabalhos, à guarda dos nossos colaboradores que tomarão conta dela para que cada um possa assinar devidamente. Segunda informação. Segunda informação, queria pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se ainda não indicou o relator para o Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2026 que o pudesse fazer. Não sei se já foi indicado, entretanto. Se já foi indicado entretanto, fica sem efeito. Se não foi indicado entretanto, pedia que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista o pudesse fazer, isto porque até ao dia 28 de janeiro o relatório tem que ser emitido e remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Eu já dou a palavra, se assim for entendido. Segunda, terceira informação.
Antes de iniciar, foi assim, entretanto, hoje já remeteu também as questões.
Já foi distribuído. Senhores deputados, sobre um tema que definimos a semana passada, que tinha a ver com as perguntas dirigidas à senhora ex-presidente do Banco de Fomento, chegaram-nos perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu pedi para serem distribuídas por todos os grupos parlamentares, seguramente já vos terão chegado, e portanto, se tiverem de acordo... Isto do PSD, perdão, também chegaram do PSD, que também foram distribuídas. Eu diria que, se estiverem de acordo, iríamos remeter essas perguntas à senhora ex-presidente do Banco de Fomento, talvez dando-lhe um prazo para resposta, para que possamos trazê-las na próxima reunião, talvez. Será apertado. Eu não sei se a senhora ex-presidente... Prazo maior. Ela está contactada por e-mail, não está? Então, eu diria, talvez uma semana para a senhora ex-presidente do Tribunal de Contas responder. Hoje é quarta-feira, se calhar talvez...
Está em Moçambique.
10 dias? 10 dias? Parece-lhes bem 10 dias? Já dou a palavra. Não é muito? Não? Então, 10 dias úteis? 10 dias úteis para a senhora ex-presidente responder e depois da resposta virá o assunto novamente a reunião ordinária da Comissão. Muito bem. Dito isto, eram estas as informações que tinha para vos transmitir, já com esta definição de prazos, 10 dias úteis para resposta e agora, sim, vou dar a palavra a quem me pediu. O Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Ricardo Carlos e o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Não? Está resolvido. Muito bem. Sr. Deputado Filipe Melo e depois Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este assunto, nós já tínhamos comunicado formalmente que não iríamos fazer qualquer tipo de pergunta porque não concordamos com o método. No entanto, não concordando com o método, temos que respeitar e valorizar os grupos parlamentares que entenderam fazer essas questões. E, neste sentido, parece-nos imprudente que se desse a um prazo de 10 dias, porque se vai por correio chegar a...
Não, vai por e-mail.
Não, mas por e-mail não, que a sua doutora não tem lá acesso à internet, pelo que percebi.
Não, mas está contactada por e-mail.
Ah, ok. Mas é seguro como ele chega? É que a minha preocupação é essa, Sr. Presidente. Uma vez que não conseguimos fazer videoconferência por falta de internet, não sei se o e-mail chegará. Portanto, seria mais prudente e avisado se fosse por correio registado, digo eu.
Sr. Deputado...
E foi só neste sentido, Sr. Presidente, de contribuir para o sucesso da operação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já respondo. Sr. Deputado, Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para informar do deputado relator da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a iniciativa que fez referência, que será o deputado Armando Morisco.
Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está indicado o Sr. Deputado relator. Eu apelava aos prazos que temos de cumprir. Sr. Deputado Filipe Melo, a senhora ex-presidente do Banco de Fomento está contactável por e-mail, ou tem estado, pelo menos, pelo que vamos enviar por e-mail. Se porventura não obtivermos resposta, teremos que encontrar uma forma de resolver o problema. Mas, para já, o contacto privilegiado é o contacto de e-mail. Não há mais nenhuma inscrição neste ponto. Passamos ao ponto seguinte, que diz: aprovação da ata da reunião número 17, de 3 de dezembro de 2025. Aprovação e apreciação. Há alguma inscrição? Não há? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto número 3. Anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberações sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, baixou em conexão o projeto de lei número 304 da IEL, que promove a garantia de uma verdadeira representatividade na Comissão Permanente da Concertação Social, sendo competente a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Portanto, esta é uma matéria para conhecimento. A comissão competente é a Comissão do Trabalho e a nossa comissão acompanha em conexão. Baixou também à Comissão o projeto de resolução número 374 do PS, Contrato de Desenvolvimento do Território do Tâmega e Sousa. Queria perguntar ao Grupo Parlamentar do PS se tem definido se pretende que esta discussão seja em comissão ou em plenário.
Sr. Presidente, informaremos muito em breve se será em plenário ou em comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Queria também informar que baixou igualmente o projeto de resolução número 392 da IEL, que diz antecipar o fim da importação de gás russo durante o primeiro trimestre de 2026. Ora, senhoras e senhores deputados, esta parece-me que é uma matéria óbvia da Comissão de Ambiente e Energia. Pelo que o que eu coloco à consideração de Vossas Excelências é se podemos fazer a redistribuição desta iniciativa. Parece-me que sim, que é evidente, não é? Muito bem. Então, estamos de acordo e será redistribuída, certamente, para a Comissão de Ambiente e Energia. Passamos ao ponto 4, que diz: pedido de elaboração de parecer sobre a conta geral do Estado de 2024. O prazo é até dia 13 de janeiro, conforme foi estipulado pela Comissão de Orçamentos e Finanças e Administração Pública, sendo do conhecimento de Vossas Excelências. O relator é o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Portanto, atempadamente, o documento será apreciado e votado. Ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição da estrutura de missão Recuperar Portugal, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, a Comissão de Auditoria e Controlo do PRR, o Banco Português de Fomento, com convite à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, enquanto entidades responsáveis pela coordenação, acompanhamento, auditoria e execução dos Fundos Europeus PRR e Portugal 2030. Dentro daquilo que é habitual, pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se, para além daquilo que é do conhecimento de todos, pelo documento escrito, se pretende fazer alguma consideração em relação à apresentação do documento. Sr. Deputado Nuno Fazenda, se assim entender, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve, na medida em que o requerimento ele é autoexplicativo, é detalhado. Apresentamos as razões para a audição destas entidades. E estou em crer que é bem do escrutínio, da transparência e da informação, ele terá o devido acompanhamento para que possamos todos em conjunto aqui acompanhar a execução do PRR. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para a apreciação do mesmo. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, Grupo Parlamentar do Chega.
Senhoras e senhores deputados, é com enorme preocupação que o Partido Chega tem vindo a acompanhar a execução do programa e da aplicação dos fundos europeus, não só pelos atrasos, mas também pela morosidade na validação dos projetos. Desta forma, o Partido Chega solicita também, neste requerimento, a inclusão para a audição da Sra. Presidente do Tribunal de Contas. A mesma também preferiu recentemente várias questões que demonstram bem a preocupação deste organismo relativamente à execução dos programas Portugal 2030 e do PRR. Assim, o Partido Chega também é favorável ao requerimento do Partido Chega, do Partido Socialista.
Se intuí bem, trata-se de um requerimento oral para a audição. O Sr. Deputado, não se importa de repetir quais são as entidades? Peço desculpa.
É
Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Só. Que esteve agora aqui. Mais ninguém, não há? Muito bem. Então, é um requerimento oral para a audição da Sra. Presidente do Tribunal de Contas, também no âmbito da execução dos fundos comunitários. É assim que interpreto. A questão que coloco é se o Grupo Parlamentar, penso que também interpretei bem, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista consente aqui às entidades que apresentou no seu requerimento, se pode acrescentar o Tribunal de Contas. Se assim for, o documento será, conforme já foi feito noutros momentos, será votado com esta adenda, com este acrescento. Se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assim não entender, vamos considerar este requerimento como um requerimento oral, que para ser aceito terá que ter a anuência de todos os grupos parlamentares para poder ser votado. Se assim não for, o Grupo Parlamentar do Chega poderá apresentar um requerimento escrito para que possa ser votado em tempo útil na próxima reunião ordinária. Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, nada a opor.
Muito bem. Assim sendo, dá-se como incluído o Tribunal de Contas no requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, como mais uma entidade a ser ouvida. Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra, Sra. Deputada Lucineia Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Simplesmente para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai votar favoravelmente ao requerimento agora alargado, também com a vinda da Sra. Presidente do Tribunal de Contas, porque entendemos importante valorizar aquilo que tem sido a prática deste Governo, nomeadamente naquilo que tem sido a aceleração da execução do PRR e do PT 2030. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Assim sendo, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entram estas entidades em agendamento, logo possível, sendo como é sabido, vamos ter uma interrupção para o período festivo e temos ainda algumas entidades para ouvir e agendar, para agendar e para ouvir. Ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição da Administração Central do Sistema de Saúde, ACSS, com vista ao esclarecimento do impacto da reprogramação do PRR nos investimentos e na execução dos projetos estruturantes na área dos cuidados continuados. Como ainda há pouco e como é hábito, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se, para além daquilo que é o documento escrito, se quer fazer uma apresentação do requerimento. Senhora Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Portanto, este requerimento vem na sequência do ponto discutido na semana passada sobre um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição da Confederação Portuguesa de Economia Social, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e da União das Misericórdias Portuguesas, bem como um requerimento do Chega também para ouvir uma outra entidade. E nós consideramos que no que tem a ver com cuidados continuados, a ACSS deve ser uma das entidades da área da saúde que deve ser ouvida no âmbito deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Deputada. Está apresentado o requerimento. Vou abrir período de inscrição para a sua apreciação. E, na apreciação, eu queria receber contributos em relação à reflexão que tivemos a fazer na última reunião. É se a Comissão de Saúde deve ou não ser convidada para esta audição. Portanto, fizemos essa reflexão na reunião anterior, não definimos critérios, se bem se recordam, chegámos à conclusão que teríamos que ver caso a caso, porque seria muito limitativo ou seria difícil estipular critérios, pelo que dentro daquilo que ficou acordado, quer na reunião de mesa e coordenadores, quer na reunião alargada da passada, as senhoras e os senhores deputados, que é como quem diz, os grupos parlamentares, devem definir, porque a mesa e os serviços assim cumprirão, de acordo com aquilo que for definido, se a Comissão de Saúde deve ser ou não convidada para esta audição. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor, que me pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar conta de que, evidentemente, não temos nada a opor, achamos até bem que seja também convidada a CSS para esta audição, apenas sugeria que pudéssemos, eventualmente, abrir aqui um bocadinho mais, quando se diz projetos estruturantes na área dos cuidados continuados, e se quisermos também de centros de saúde, enfim, projetos na área da saúde, para não ficarmos só restringidos, uma vez que houve uma reprogramação do PRR que afeta vários investimentos na área da saúde, não ficarmos só restringidos no requerimento aos cuidados continuados. Portanto, no fundo, projetos na área da saúde e dos cuidados continuados. Era só essa a sugestão, porque creio que temos todos a ganhar para não ficarmos aqui com... Evidentemente que vos pedi fazer a questão em sede da audição, mas assim seremos mais rigorosos. Mas só isto.
Então, eu já coloco à consideração do Grupo Parlamentar do PSD se aceita esta sugestão. Perguntava ao Sr. Deputado Nuno Fazenda se tem alguma sugestão a dar em relação se a audição deve ser, para a audição deve ser convidada à Comissão de Saúde ou não. Temos que decidir sobre isso.
Eu não vejo qualquer obstáculo que assim seja. Do mesmo modo que vamos fazer com o Banco Português de Fomento, com a COFAP, não vejo nenhum inconveniente que se convidem os colegas da área da saúde a estar presentes. Mas nesta lógica de celeridade que nós consigamos avançar com a nossa agenda e convidando a estarem presentes, mas que isso não constitua um obstáculo burocrático ou formal para adiarmos as reuniões.
Não, estes convites não obstaculizam a que nós marquemos a agenda e que assumamos as nossas responsabilidades. Portanto, nós marcamos, nós contactamos a entidade, nós marcamos, fazemos a audição e para esse efeito apenas convidamos os nossos convidados. Portanto, nenhum tipo deste convite que vamos ter que refletir caso a caso, que foi isso que definimos, obstaculiza a nossa agenda nem o nosso trabalho. Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, dizer que também não obstaculizamos naturalmente este requerimento do Partido Social Democrata. No entanto, também gostaríamos de colocar à consideração do Partido Social Democrata a possibilidade, e dado que o próprio requerimento incide muito particularmente sobre a questão da área dos cuidados continuados, se seria também aqui possível, e se do vosso lado não havia nenhum obstáculo, em também ouvirmos, neste caso, o Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, que tem tido também intervenções públicas sobre a aplicação dos fundos do PRR e a sua execução, e como tal acreditamos que também faça sentido podermos ouvir o Presidente desta mesma Associação de Cuidados Continuados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais inscrições. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que tem pelo menos... Sr. Deputado, já agora permita-me antes fazer... perguntar a opinião do Grupo Parlamentar do Chega sobre o convite à Comissão de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente. Foi falha minha, esqueci-me de mencionar, à semelhança do que foi dito na última reunião, que nós achamos que não faz sentido uma reunião conjunta, pensamos que é da competência desta Comissão a análise daquilo que é a execução dos fundos do PRR, motivo pelo qual mantemos essa mesma posição.
Muito bem. Srs. Deputados, no limite fazemos a mesma votação que fizemos a semana passada em relação ao convite. Eu vou agora sim dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que tem três questões. A primeira, a pequena alteração do texto sugerida pelo Grupo Parlamentar do PS, se é aceita ou se não é. A segunda, se o requerimento oral, é assim que o interpreto, à semelhança daquilo que foi feito no ponto anterior, se o requerimento oral apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega se merece concordância para acrescentar à associação que foi referida. E a terceira questão, se o Grupo Parlamentar do PSD entende ou não que deva ser convidada a Comissão de Saúde para estas, se assim for, audições. Senhora Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não temos nada a opor à audição da ANCC, portanto, para nós estamos confortáveis. Sobre ouvir aqui a Comissão de Saúde. Bom, o requerimento inicial tinha um... O convite à Comissão de Saúde, peço perdão. O requerimento inicial do PS tinha um foco muito bem definido. Portanto, tinha um âmbito que era tudo o que tinha a ver com a ação social, PRR na área da ação social, e cuidados continuados. Nesse âmbito, aquilo que ficou decidido depois na reunião de coordenadores, que era ouviríamos só, ou seja, convidaríamos só a Comissão de Trabalho, Segurança Social, Solidariedade e Inclusão. Pronto. Alargando o âmbito, isso já será outro requerimento. Ou seja, se queremos discutir PRR na saúde, a nosso ver, já não é o requerimento inicial que estamos aqui agora a discutir, se inclui a ANCC, a CSS, e se convida também a Comissão de Saúde. Portanto, sobre essa matéria, eu julgo que nós temos que, o PS terá que apresentar outro requerimento para discutirmos outro requerimento, porque senão estamos aqui a mudar o ponto da agenda.
É pertinente essa questão. Sr. Deputada, não se pronunciou, foi sobre o requerimento oral do Chega.
Foi a primeira coisa que disse.
Ai, peço desculpa, então fui eu que
não. Não temos qualquer tipo de...
Não há qualquer tipo de objeção. Pronto, muito bem. Então, quanto ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, estamos todos de acordo que será votado com a introdução das sugestões do Grupo Parlamentar do PS e com a introdução da entidade que o Grupo Parlamentar do Chega pretende também seja ouvida. Portanto, não há dúvida quanto a isso. Quanto à questão dos convites, sim, de facto, nós a semana passada, no requerimento original do Grupo Parlamentar do PS, definimos, faz favor, se calhar interpretei mal.
Só uma pergunta, Sr. Presidente, que sugestões do PS? É porque a sugestão do PS, que era alargar ao PRR da saúde, a nosso ver, é outro requerimento.
Só falava de cuidados continuados.
Portanto, o requerimento inicial tinha um âmbito muito claro, tudo o que tem a ver com a ação social, herpes, lares e cuidados continuados, saúde e ação social. Daí que nós depois, em reunião de coordenadores, tínhamos votado três opções diferentes e aquela que prevaleceu foi convidar a Comissão de Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Inclusão. Agora, o PS está a apresentar um novo âmbito, que a nosso ver é outro requerimento.
Bom, então eu não interpretei assim, se calhar interpretei mal. mas senhor deputado Nuno Fazenda, melhor que ninguém, poderá esclarecer.
Bom, vamos por partes. Nós o que estamos a discutir é um requerimento do PSD para a audição da ACSS, certo? É esse o requerimento que estamos a discutir. E nesse requerimento que estamos a discutir, refere cuidados continuados. E nós apenas o que dizemos, tendo em conta a entidade que estamos a escutar ou a pedir para a audição, que é da área da saúde especificamente, é que se inclui e não fiquemos restringidos aos cuidados continuados e possa ser cuidados continuados e na área da saúde. E esse é que nos parece algo pacífico, mas, porque aliás estou em crer que no âmbito dessa audição todos os deputados aqui vão acabar por questionar os temas que hajam da área da saúde, tendo em conta a entidade que está. E era só precisamente para precisar esse ponto. Esse é um tema, é sugestão que tem que ver só com o conteúdo, pronto, com o teor do requerimento. Outro tema tem que ver com aquilo que foi a questão pertinente que o Sr. Presidente colocou. Atendendo ao objeto que está em causa e que estamos a falar de um tema que tem que ver com uma entidade da área da saúde, se nós não deveríamos convidar. E, na nossa opinião, achamos que sim, que se pode convidar. Não temos nada a opor.
Muito bem. Então fui eu que interpretei mal. Percebi agora melhor também. O requerimento, a exposição do Sr. Deputado Nuno Fazenda inclui um alargamento à área da saúde, se bem entendo. Portanto, o que aqui está em causa é se o grupo parlamentar do PSD entende alterar o requerimento que apresentou ou se não entender, o grupo parlamentar do PS, se assim entender, dará a entrada de um requerimento escrito e que será apreciado em tempo útil. Portanto, penso que a questão é assim. Portanto, eu pedia novamente à Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé que pudesse pronunciar-se sobre esta matéria, que eu não tinha percebido que era um alargamento à área da saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não pretendemos alterar o nosso requerimento, e mais, se o objetivo é analisar o PRR nestas duas áreas, segurança social e saúde, então também temos que chamar a entidade que gera o PRR da segurança social, que é muito mais do que herpes e lares.
Muito bem, Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, agora a questão acho que ficou clara. Assim sendo, o requerimento que está em apreciação e que vamos votar do PSD inclui apenas e só a alteração sugerida pelo Grupo Parlamentar do Chega com a introdução de mais uma entidade. O requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda deixa de fazer efeito. Naturalmente, se o PSD, se o PS o quiser apresentar, poderá apresentá-lo novamente, será apreciado e votado em sede da próxima reunião ordinária. Parece-me que é isto. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, no fundo, com as devidas adaptações, é mais ou menos o cenário que há pouco se colocava relativamente ao requerimento do Chega. No fundo, a dizer se nós poderíamos ou não acoplar ou juntar a sugestão do Partido Chega ao conjunto das várias audições. E se nós não o juntássemos, o Partido Chega, no momento seguinte, faria a apresentação oral e iria à votação. Aqui é o mesmo. Ou o PSD acolhe essa sugestão de incluir a palavra saúde no seu requerimento, e é um cenário, ou se não for o caso, nós podemos colocar também, então, em requerimento oral, a audição da mesma entidade para cuidados continuados e saúde. Estão a ver? Portanto, andaremos aqui às voltas, talvez sem sentido.
Muito bem.
Obrigado.
Bom, senhores deputados, temos que avançar. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, mas temos que avançar. Vamos lá ver, há um requerimento oral do grupo parlamentar do PS. Se a memória não me atraiçoa, o nosso regimento diz que para ser aceito tem que ser por consenso. E se assim não for, poderá apresentá-lo por escrito para ser apreciado em tempo útil. Portanto, penso que isto está claro. E, portanto, aquilo que estamos em condições de votar, sem prejuízo de dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, que está ali com o dedo no ar, eu já dou, aquilo que estamos em condições de votar é o requerimento do PSD com a introdução da entidade do grupo parlamentar do Chega e o requerimento, a admissibilidade do requerimento oral do grupo parlamentar do PS. É isto que estamos em condições de votar. Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, faz favor.
Não, também estamos aqui a apreciar se o grupo parlamentar do PSD, antes de mais, admite ou não incluir a dimensão da saúde no seu requerimento.
Sr. Deputado, mas a Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé disse que não. A não ser que tenha mudado a opinião. Isso está clarificado.
Está assumido assim.
Vamos lá ver.
Não, eu só queria chamar a atenção que, no fundo, então, o que vamos ter.
Quando muito podemos pintura, perguntar novamente, podemos, mas a resposta foi dada.
É só para ficar claro que, então, o que teremos aqui em causa é chamar duas vezes a mesma entidade para que, no momento, venha falar de cuidados continuados e noutros da área da saúde. Mas se o PSD acha bem chamar duas vezes a mesma entidade para o mesmo efeito, enfim.
E se o requerimento do PS for aprovado?
Claro, mas eu, à partida, nunca encontrei do lado do PST, nem do Chega, nem de quem está à volta desta mesa, e bem, objeções a chamar entidades para serem ouvidas sobre a instituição do PRE. Portanto, seria estranho que algum se pusesse agora. Não quero, afinal, saber como é que está o PRE.
Muito bem, eu penso que está tudo claro. O grupo parlamentar do PST já se pronunciou sobre isso, sem prejuízo de poder mudar de opinião. Sra. Deputada Cristina Vaz Tomé, faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento inicial do PS é muito claro e fala em investimentos em equipamentos sociais. Portanto, nesse caso, o que o grupo parlamentar do PSD solicita, e vamos fazê-lo por escrito porque eu não me recordo qual é a entidade, é também solicitar a presença da entidade que geria o PRR do lado do Ministério do Trabalho, Solidariedade, Segurança Social e Inclusão. Sr. Presidente, só para ser mais clara, assim alargamos o PRR todo, não é? Não é só a saúde e equipamentos sociais.
Mas é uma alteração que está a fazer este requerimento?
Iremos fazer um requerimento prescrito. Ou seja,
outro requerimento.
Qual é a entidade? Porque se o objetivo é... O objetivo era muito claro do PS, equipamentos sociais e cuidados continuados. Do lado da saúde, quem tinha a gestão do financiamento dos cuidados continuados é a CSS. Do lado do MTS-CSS não tenho presente. Portanto, se o PS agora quer alargar o âmbito do PRR de cuidados continuados para a saúde como um todo, então, mantendo o mesmo critério e coerência e consistência com aquilo que é o requerimento inicial, vamos também, o grupo parlamentar do PSD vai querer alargar a toda a ação social, a todo o Ministério de Solidariedade Social.
Vai querer alargar num outro requerimento.
Exatamente.
Pronto, senão nunca mais nos entendemos.
Não,
vamos lá ver.
Neste momento não sabemos qual é que é a entidade.
Bom, nós temos que fechar assuntos. Portanto, o que a deputada está a fazer é que está a dizer é que o grupo parlamentar do PSD eventualmente irá alargar num outro requerimento. Bom, então acho que estamos estabilizados. Não estamos. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito rápido. O outro requerimento está fechado, Sr. Presidente.
Sim.
Já não tem
assunto. Temos que fechar assuntos. Está fechado e está votado.
É dar e dar isso mesmo. Ponto. Agora, desde já, nós manifestamos o nosso acordo e achamos bem que, se o grupo parlamentar do PSD quer ouvir o Instituto de Segurança Social para perceber também como é que está a acontecer outra entidade, os investimentos na área dos cuidados continuados, nós achamos bem e, portanto, desde já manifestamos o nosso total acordo. O que nos estranha é essa objeção a incluírem a dimensão da saúde numa única audição, fazer um dois em um. Mas, enfim, lá terão as vossas razões.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu proponho que avancemos.
Acho que já. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo.
Entendida a posição do grupo parlamentar do PSD, está entendida a posição do grupo parlamentar do PS. Se vamos estar nesta discussão mais 10 minutos...
Não vamos, que eu estou de acordo.
Andamos aqui à volta e não se resolve.
Estamos de acordo.
É a sugestão, Sr. Presidente.
Bom, muito bem. Nós vamos votar o requerimento do PSD conforme foi apresentado, acrescentando a associação que o grupo parlamentar do Chega requereu e foi aceito. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o requerimento oral apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda em nome do grupo parlamentar do PSD. Vamos votar a admissibilidade do PS. Ainda por cima, eu sou insuspeito. A admissibilidade deste requerimento oral. Que está claro para todos, não preciso de pormenorizar. Quem vota contra... Não preciso continuar a votação, porque está prejudicada pela votação já realizada. Assim sendo, o grupo parlamentar do PS terá toda a legitimidade para apresentar um requerimento escrito, se o fizer até sexta-feira às 15 horas, para ser agendado já para a próxima reunião ordinária. Muito bem. E nesse caso, com convite à Comissão de Saúde. Parece-me que é esse o intuito. Sr. Deputado, e com convite à Comissão de Saúde, mas isso também decidimos na altura em que ele for. Neste caso, não é com um convite à Comissão de Saúde, porque já tínhamos apreciado isto na reunião anterior. Portanto, quando votarmos o requerimento do PS, decidiremos novamente se haverá convite à Comissão de Saúde. Muito bem. Estamos claros e avançamos. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório relativo aos projetos de lei número 219 do LIVRE, proíbe a publicação, proíbe a publicidade a jogos e apostas por figuras públicas e influenciadores digitais. O 220, também do LIVRE, proíbe o patrocínio de eventos e competições por entidades que explorem jogos e apostas, alterando o Código da Publicidade. E o 221, também do LIVRE, que limita a publicidade a jogos e apostas, alterando o Código da Publicidade. E o 222, também do LIVRE, que diz obrigatoriedade da inclusão de advertências sobre o potencial de adição em todos os jogos de azar. O relator é o Sr. Deputado Ricardo Reis, a quem dou já a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de forma muito sucinta, o relatório é público, é conhecido. Dizer apenas que, como deputado relator, me vou abster de também dar aquela que é a minha opinião, uma vez que também, inclusivamente, já foram discutidas e já o fiz também. Dizer apenas que, do ponto de vista dos requisitos constitucionais, e regimentais, não há nada a apontar aos projetos apresentados, uma vez, por isso mesmo podem ser discutidos e votados.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Patrícia Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao relator o relatório apresentado. Reconhecemos o esforço de síntese e o enquadramento jurídico feito, bem como a verificação de que os 4 projetos de lei cumprem os requisitos regimentais e constitucionais e podem ser discutidos na generalidade. Gostaria, no entanto, de sublinhar 2 aspectos. Primeiro, a sugestão de que estas iniciativas deveriam ser fundidas numa única lei não nos parece adequada, pois cada projeto tem objeto próprio e incide sobre diplomas distintos e responde a problemas específicos: publicidade, patrocínios, proteção de consumidores e deveres de informação. E a sua separação é deliberada e reforça a clareza do debate parlamentar. Em segundo lugar, as observações de técnica legislativa feitas pelo relator serão naturalmente trabalhadas na especialidade, são detalhes comuns nesta fase e não condicionam, a nosso ver, a votação na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Senhores e Srs. Deputados, há aqui 2 dimensões que temos que definir. Antes de irmos ao relatório, são coisas distintas, mas eu queria já alertar para o seguinte. Há aqui 2 dimensões que temos que definir, e eu introduzo já este tema, a proposta da apreciação, para poupar tempo. Uma é o que é que o Partido Livre quer fazer com estas iniciativas. Se vão para plenário ou se não vão. E a outra é se os grupos parlamentares entendem apresentar propostas de alteração. Não é o relatório, bem entendido, é às iniciativas legislativas do LIVRE. Dito isto, vamos continuar na apreciação. Eu introduzi estes 2 temas, que é para facilitar a gestão do tempo, porque seguramente que há grupos parlamentares que iriam abordar, e pergunto se há inscrições para continuarmos nesta apreciação. Sra. Deputada Cristina Bastos Tomé, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaríamos de agradecer ao Grupo Parlamentar do PSD, ao deputado Ricardo Reis, todo o empenho e o trabalho desenvolvido para a apresentação deste relatório. Relativamente à questão que coloca muito concretamente a segunda parte da questão, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de apresentar propostas e perceber se há essa possibilidade no âmbito desta discussão e qual seria o prazo a estabelecer.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Deputada. Portanto, já é importante este contributo, porque vamos já definir isso de seguida. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Não agradeço ao deputado relator, ficava mal fazê-lo, não é? Fui eu que o indiquei. Bom, brincadeiras à parte. Em relação a este projeto, e para ser muito prático, às 4 iniciativas do Grupo Parlamentar do LIVRE, de uma forma clara e objetiva, até para que os trabalhos andem e decorram com a maior celeridade possível, que acho que é isso que o proponente das iniciativas também o deseja. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega não haverá qualquer alteração a propor, porque, já o temos dito desde o início, entendemos que é limitativo à liberdade individual de cada um, pelo que votaremos também contra, seja a discussão e votação feita em comissão ou em plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Então, já vamos a esta questão. Vamos votar o relatório. Penso que estamos em condições de votar, não tenho mais inscrições. Vamos votar ao relatório. Introduzi este tema. Ainda bem que o introduzi, porque há questões aqui a definir. E, portanto, vamos votar o relatório e depois regressamos à metodologia sobre estas iniciativas legislativas. Em relação ao relatório, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Reis a elaboração do relatório, a apresentação do mesmo, a forma como o apresentou, e parabéns pela sua aprovação. Agora sim, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, era importante, ou é fundamental mesmo, ouvir o LIVRE em relação àquilo que pretende fazer. Pode fazer muita coisa. Recordo apenas que temos ainda uma audiência para fazer que não foi possível agendar, não por limitação nossa, mas por limitação da própria entidade. Portanto, temos ainda, além das que já foram feitas, temos ainda uma audiência para realizar no âmbito deste processo legislativo. E irá ser seguramente agendada. Portanto, Sra. Deputada, interessa saber agora o que é que o LIVRE pensa. Sobe a plenário, vamos fazer audições, vamos fazer audiências, vamos fazer grupo de trabalho, vamos aceitar propostas, vamos definir prazo para proposta, vamos definir um prazo para a apresentação de propostas, quando é que as votamos, e sim, enfim, é importante ouvir agora o que é que o LIVRE pretende fazer. Muito obrigado.
Muito bem, então, tendo votado o relatório e tendo também ouvido os grupos, nomeadamente o PSD, que pretende apresentar propostas de alteração, agora, relativamente a esse assunto, eu pensei que o fôssemos discutir em mesa e coordenadores, mas pode ser já aqui. Nós pretendemos continuar o processo na especialidade, e gostaríamos de ouvir mais entidades e gostaríamos eventualmente em inglês, gostaríamos de constituir um grupo de trabalho com esta comissão, mas também gostaríamos de ter a Comissão de Saúde, por causa da questão da adição e do jogo. E, portanto, gostaríamos de pôr isto à consideração da comissão. Não sei se é possível fazer uma comissão, um grupo intercomissões, mas, em todo o caso, gostaríamos de continuar o processo na especialidade, acolher ou ver que propostas de alteração os outros grupos terão durante a especialidade e trabalhar sobre estas propostas e ouvir mais entidades que daremos nota. Obrigada.
Senhora Deputada, que continuemos com o processo. Se assim entende, faz todo sentido. Mas talvez seja complexo, desde logo, um grupo de trabalho com uma outra comissão. Eu nem sei se isso é possível, sinceramente. Nem sei se é possível. Mas mesmo que seja, é complicado. Eu acho que nem é possível, tenho dúvidas. Bom, vamos lá ver, o processo legislativo está na nossa comissão, portanto, acho que não o devemos complicar. Tudo o resto é legítimo, as audições são legítimas e bem-vindas, portanto é preciso... Senhores Deputados, diz o artigo 33 do Regimento, que se refere aos grupos de trabalho, que qualquer grupo de trabalho pode receber membros de outras comissões. Isso é normal e sabemos que é assim. Pronto. Mas o processo legislativo decorre na nossa comissão e eu não vejo em lado nenhum que possam haver grupos de trabalho conjuntos. E acho que é complicado. Uma coisa é deputados de outras comissões, naturalmente, virem assistir aos trabalhos, como podiam vir aqui. Sim, sim, pode, pode.
Muito
não
bem.
Ponto de ordem é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, faz favor.
Sim, desculpe, claro. Não pretendo nada complicar, entendendo que podemos chamar pessoas de outras comissões para discutir o assunto num grupo de trabalho desta comissão, não tenho nada contra. Mas o livro considera importante que se constitua o grupo de trabalho nesta comissão.
Senhores deputados, naturalmente todas as reuniões de comissão, incluindo as dos grupos de trabalho, são abertas à participação de qualquer membro de outra comissão, nosso colega deputado ou deputado. Portanto, quanto a isso não há a menor dúvida. O que a senhora deputada Patrícia Gonçalves está a propor é a constituição de um grupo de trabalho. É um requerimento oral também. Portanto, eu já irei colocar à votação. Mas, para ser aprovado o grupo de trabalho, temos que votar a admissibilidade, como fizemos há pouco. E isso tem que ser por consenso. Já lá irei. Pergunto se há mais inscrições ainda sobre este tema. Não há. Bom, então vamos votar a admissibilidade da constituição de um grupo de trabalho proposto pelo LIVRE. Sendo também ficou claro que há, ou que irá entrar, certamente, um requerimento, ou mais do que um requerimento, para audiências de várias entidades. É isso, não é? Muito bem. E que já serão ouvidas no âmbito desse grupo de trabalho, se vier a ser constituído. É isso? Muito bem. Alguma dúvida? Não há. Senhoras e senhores deputados, vamos votar, então, o requerimento oral apresentado pela senhora deputada Patrícia Gonçalves, naquilo que diz respeito à sua admissibilidade. Não há dúvida, pois não? Quem vota contra? Não vale a pena continuar a votação, porque está prejudicada. Estamos a falar da admissibilidade. Bom, se... estamos a votar a admissibilidade.
Senhor Presidente,
não está. Este requerimento é um requerimento oral. Não está admitido à apreciação, nem à votação. Mas não é isso que estávamos a votar. Então, e se votarão... O caminho seguinte é este. A senhora deputada Patrícia Gonçalves, se assim entender, apresenta um requerimento para a construção do grupo de trabalho e depois votaremos esse requerimento. O que estamos a votar agora é a admissibilidade. Não há dúvida, eu acho que fui claro, não há dúvida quanto a isso. Senhor deputado Nuno Fazenda.
Sr. Presidente, atenta à matéria que tem a sua complexidade e dado até o leste a dificuldade perceber bem o que estava em causa, eu acho que até para se perceber melhor, talvez fosse útil que da parte do Grupo Parlamentar do LIVRE apresente de forma escrita os fundamentos, as razões, o objetivo e o âmbito deste grupo de trabalho.
Agora não
para
tem
depois
outro,
possa apreciar. Portanto, é só a sugestão que isso, caso contrário...
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Patrícia Gonçalves, está recusada a admissibilidade da constituição do grupo... A repetir a votação. Então, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, por favor.
Pronto, então, eu prefiro apresentar um requerimento escrito com a fundamentação, como foi aqui sugerido pelo Sr. Deputado do PS, concordo, e apresentaremos um requerimento escrito para a constituição deste grupo de trabalho e fundamentado. Retiro o oral e apresentarei um requerimento escrito. Muito obrigada, peço desculpa, inexperiência minha.
Muito bem. Então, está retirado o requerimento oral, não temos nada a votar sobre a matéria. A senhora deputada vai apresentar um requerimento escrito para a constituição de um grupo de trabalho. E a partir daqui definiremos os passos seguintes, que dizem respeito, pelo menos, às audições que eventualmente tenhamos que realizar e à apresentação de eventuais alterações às iniciativas legislativas. Não há dúvida quanto a isso. Muito bem. Estamos então perfeitamente esclarecidos em relação a esta matéria. Passamos ao ponto 8. Já agora, só para dizer, enfim, para reforçar, que se o requerimento for apresentado até às 15 horas desta sexta-feira, será apreciado já na próxima reunião ordinária. E assim, sequencialmente. Ponto 8. Apresentação do relatório da Conferência Interparlamentar que se realizou na Dinamarca, em Billund, e onde estiveram presentes em nossa representação os senhores deputados Pedro Tavares e Miguel Rangel. Não sei quem apresenta o relatório. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sim, como disse, portanto, no dia 3 e 4 de novembro, esta sexta comissão e a Comissão de Educação e Ciência, esta sexta comissão representada por mim, pela mesa e pelo deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, e acompanhou-nos também a deputada Manuela Tender, do Grupo Parlamentar do Chega, e a deputada Rosa Isabel Cruz, do Partido Socialista, da Comissão de Educação e Ciência. Acompanhou-nos também o assessor Luís Marques, que desde já agradeço todo o seu apoio que nos deu nesta deslocação, muito profissional, e também com a elaboração deste relatório bastante conciso, bastante completo, que pode ser consultado por todos. Foi uma visita no âmbito da inovação digital na Europa e a sua segurança, e portanto tivemos logo num primeiro dia uma visita a Lego. É uma cidade, o que posso transmitir aqui à Comissão, uma cidade bastante simpática, Billund, portanto é a cidade da empresa Lego. Fomos muito bem recebidos e julgo que foi uma boa representação do Parlamento nesta deslocação. E quanto ao resto, temos aqui um relatório bastante completo, como disse, de Luís Marques, que volto a agradecer, para todos poderem consultar. E julgo que foi uma participação positiva desta Comissão e da Comissão também de Educação e Ciência nesta deslocação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições para a apreciação do relatório. Não há. Portanto, agradeço ao Sr. Deputado Pedro Tavares a apresentação do relatório. Seguramente que a Comissão ficou muito bem representada por Vossa Excelência, por Sr. Deputado Miguel Rangel, e seguramente, também não tenho a menor dúvida, foram muito bem apoiados pelo Dr. Luís Marques. Pelo que agradeço a todos e aos serviços da Comissão toda a colaboração e representação que em nosso nome fizeram. Sr. Deputado Miguel Rangel, está a pedir a palavra?
Sim, Sr. Presidente, apenas para agradecer o trabalho da elaboração do relatório e da sua apresentação. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, passamos ao último ponto. Este relatório não é votado, é para a apresentação. Passamos ao último ponto, que são outros assuntos. Eu não tenho mais nenhum outro assunto. Alguma inscrição? Não há. Vamos passar de imediato à reunião de mesa e coordenadores, sem interrupção, e ninguém precisa de sair. Também estão todos convidados para continuarem na reunião de mesa e coordenadores, se assim entenderem. Os coordenadores é importante que fiquem. Passamos já de seguida. Não, não estão mais. 1, 2, 3, 4. Sim. Ah, ok. Ora bem, então a agenda diz: ponto 1, deliberação sobre pedidos de audiência e definição de agendamentos. Ponto 2, organização dos trabalhos e deslocações da Comissão. Ponto 3, outros assuntos. Ponto 1, senhores e senhores deputados, sobre esta matéria julgo que temos a casa mais ou menos organizada. Nós temos pelo menos uma audiência para marcar das iniciativas do LIVRE, que foi aquela que há pouco referi que não foi possível marcar por indisponibilidade da entidade. Iremos marcá-la. E temos um conjunto de audiências para marcar que resultam das votações que temos vindo a fazer. Portanto, vão ser agendadas. Não sei se alguém quer dar algum contributo sobre estes agendamentos. Faz favor, pergunte-se às inscrições. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Se bem possível, Sr. Presidente, refere-se às audições várias que estão em agenda. Há um tema aqui muito importante que eu acho que vale a pena termos presente, que diz respeito às longas filas nos aeroportos que se têm verificado e que se arrasta, e que esse é um tema importante. Nós fizemos um requerimento para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna
ele foi aqui aprovado, já foi aprovado também na primeira comissão, tendo em conta a matéria que estava em causa, e eu acho que é um tema que nós devíamos debruçar e que devíamos olhar para ele para, tanto quanto possível, ele entrar no quadro das prioridades. Não sei em que lugar é que está nesse alinhamento, mas queria apenas chamar a atenção que todos os dias nós temos notícias gravíssimas sobre longas filas de espera no aeroporto. Ainda agora, num congresso que houve em Macau, da APAFT, o Sr. Presidente da ANA, o próprio Secretário de Estado das Infraestruturas veio chamar a atenção, de facto, que era um problema, que era um embaraço esta situação para o país. Eu acho que nós devemos perceber quais são as explicações e o que é que está em causa e o que é que vai ser, sobretudo, o que é que vai ser feito para se resolver este assunto. Obrigado.
Sr. Deputado, este tema é tão prioritário e tão importante que está em primeiríssimo lugar, ao ponto de já estar agendado para dia 16 do 12, às 15h30. Isto é a eficiência dos nossos serviços. Pá. Portanto, 16 do 12, 15h30. Mais alguma inscrição sobre audiências e audições e agendamentos? Não há. Muito bem. Vamos passar ao ponto seguinte. SEC, as iniciativas do livro.
São os próximos três meses de janeiro.
Sim. Depois para de janeiro. Sim. Senhores deputados, nós vamos tentar, nós damos prioridade a todos os agendamentos, vamos tentar, pela ordem que temos vindo a trabalhar, agendar aquilo que está para agendar, que são ainda audições da EFASEC, que ainda são duas ou três, não é? Três. Audições. Agora não temos nenhuma pendente, temos a audiência das iniciativas legislativas do LIVRE sobre o jogo, que é outro tema que temos em mãos, e já percebemos, e temos audições ainda? Ainda temos audições, portanto vamos agendar. E os requerimentos que aprovámos na última reunião da semana passada e hoje, que são aqueles que os senhores deputados saberão. Portanto, vamos dar continuidade a isso pela ordem. Pela ordem dos nossos, digamos, da entrada dos assuntos em comissão e na medida do possível das entidades. Claro. Sendo certo que este mês de dezembro, se calhar já não temos mais nenhum agendamento possível. Deixem-me ver aqui. Ora.
Temos as audições regimentais que nunca ficaram fechadas.
As audições regimentais, aquela questão que foi. Nunca ficaram fechadas, continuamos a fazer como fazíamos.
Sim, mas agora também é apontado para os fomentários como é que querem fazer os últimos calendários.
Senhores deputados, nós temos a próxima semana, que ainda temos um assunto pendente que já lá irei no ponto seguinte, tem a ver com a deslocação à Suécia. Portanto, temos reunião dia 16. Perdão. Temos a audição à Senhora Ministra dia 16, temos reunião ordinária, iremos marcar para dia 17. Já percebemos também que vão aparecer requerimentos, seguramente até sexta-feira, portanto, teremos sempre a reunião ordinária dia 17. E ficamos por aqui. Este mês de dezembro não temos mais nada. Portanto, ainda podemos tentar, eventualmente, marcar a audiência que está pendente sobre o jogo para dia 16. Mas que também pode ficar prejudicada porque temos aquela questão da Suécia ainda pendente. Mas não quer dizer que não se realize, bem entendido. Sim, sim, isso já falei. Dia 16 às 15h30. Se é dia 16 às 15h30. Nós podíamos marcar, eventualmente, a audiência sobre o jogo às 14h30 de dia 16 para às 15h30. Estarmos libertos para a audição da Senhora Ministra. Sendo que, conforme disse, se se confirmar ou não, se confirmar a deslocação à Suécia, sobrepõe-se a esta data. Mas os trabalhos continuarão, bem entendido. Portanto, talvez possamos tentar agendar a audiência do jogo para dia 16 às 14h30. Talvez. Não vejo inconveniente. Alguém vê inconveniente? Não. Portanto, podemos tentar. Ok? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Estamos ainda nas audiências e audições.
Sim. Se se confirmar a viagem à Suécia, ficamos sem mesa.
Porque não é impeditivo.
Não é impeditivo, mas não é o ideal. Convenhamos. Portanto, se confirmar a viagem à Suécia, eu acho que seria mais prudente o adiamento dessa audição para o regresso pós-festas.
Como quiserem. As senhoras deputadas é que mandam. Não é impeditivo, mas compreendo. É como as senhoras deputadas entenderem. Sr. Deputado Novazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que seria estranho que uma audição tão importante com a senhora ministra da Administração Interna sobre um tema importante que fosse adiado porque um grupo...
Não é isso.
Não, é isto que está em causa, essa audiência.
Não. Porque essa não depende de nós. Estamos a falar de... Não. Isso é uma audição.
Não é a audição do dia 16.
Não, calma.
É a audição do julho.
Sr. Deputado, a audição à senhora ministra está marcada, estabilizada e só por motivo de força maior da própria ou de todos os deputados é que ficará prejudicada. Pronto, essa está marcada para dia 16 às 15h30. O que eu estou a falar é da eventualidade de marcarmos a audiência da entidade da iniciativa do livro, do jogo. Estamos a falar de uma audiência de uma entidade. Qual é a entidade? Desculpem-me. Tem... Sim? Pois, por isso é que eu estou a dizer que não há prejuízo nenhum. Ou seja, pode não estar à mesa, certo? Mas o regimento até prevê isso. Não está à mesa, mas o regimento prevê a substituição da mesa. Portanto, não está prejudicada. Este não vale a pena. Bom, eu estava a falar de uma entidade que eu não tenho presente o nome, peço desculpa, é de uma associação... A PAP. Pronto, é a PAP.
É a Associação Portuguesa de Anunciantes.
Ok. Associação Portuguesa de Anunciantes... Bom, enfim... E, portanto, é essa audiência que eu estava a falar. Essa é que, eventualmente, pode ser marcada para as 14h30, dia 16. Mas pode não ser, decidam. Essa está estabilizada, não a vamos alterar. Sr. Deputado Filipe Melo.
Respeitando, naturalmente, o que é a ideia de todos, mas parece-me imprudente estarmos a fazer uma audiência em cima do joelho, antes de uma audição, como disse o deputado Nuno Fazenda e bem, com a importância que é a audição à senhora ministra da Administração Interna, estarmos a correr o risco de os tempos não serem os mais corretos, de se adiar e dos parlamentares terem menos tempo para se preparar, porque têm que almoçar durante a manhã, há reuniões de trabalho, há audiências dos grupos parlamentares, não em comissão. Portanto, eu acho que não vale a pena estarmos aqui a sobrecarregar as coisas quando é um processo que não terá continuidade, porque os trabalhos param no dia seguinte.
Deputado, da minha parte...
E retomam no início do ano. Portanto, acho que era muito mais prudente fazermos as coisas com calma e não estarmos a precipitar audiências. É a nossa opinião, mas se toda a gente concordar, então faça-se.
Da minha parte é tranquilo qualquer dos cenários, porque de facto não vamos concluir este processo até ao final do ano. Preferem adiar esta audiência e não forçar o agendamento para dia 16, conforme propõe o Sr. Deputado Filipe Melo? Nós também nem sabemos se a entidade estaria disponível, é apenas uma tentativa. Bom, então fica adiada, também não prejudica o processo legislativo, porque a Sra. Deputada vai apresentar o requerimento, que há pouco anunciou, portanto, o adiamento desta audiência não prejudica nada do processo legislativo. Quando muito podíamos aproveitar o tempo, mas se houver também a deslocação à Suécia, parte de nós não estamos cá, portanto não vejo nenhum problema de adiar. Portanto, estamos de acordo, fica adiado para janeiro, mantém-se a audição à Senhora Ministra, isso não há dúvida. Bom, Srs. Deputados, passamos ao ponto 2. Organização dos trabalhos da Comissão já falámos, é o que temos estado a falar. Deslocações. Srs. Deputados, nós estamos ainda dependentes sobre a deslocação à Suécia. Mas também temos de terminar com isto, porque todos nós temos que organizar a nossa vida para a semana. Todos nós, sem exceção. Bom, o que é que está em causa? Houve aqui várias dificuldades, já vos falei sobre isso, também não interessa entrar em pormenores. A dificuldade maior foi de não termos tido de imediato uma disponibilidade dos nossos parlamentos homólogos, e refiro-me ao Parlamento da Irlanda, ou da Finlândia e ou da Suécia. O Parlamento da Suécia, entretanto, deu consentimento e deu abertura para que pudéssemos reunir. Temos uma reunião marcada no dia 16, no Parlamento, mas com os fins de semana, com os feriados e com esta dificuldade de confirmação dos nossos homólogos, ainda não está constituído um programa definitivo. Há uma proposta de programa que, como sabem, foi aprovada aqui. Essa proposta de programa está pendente ainda no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, estamos a aguardar que a qualquer momento, esperemos, possa vir o despacho. Ou sim, ou não, ou talvez condicionado, que até é uma probabilidade. Ou seja, é até possível que o Sr. Presidente da Assembleia da República despache favoravelmente, condicionado à confirmação daquele programa. Mas o que é que isto implica? Se assim for, que é perfeitamente razoável e entendível, o que é que acontece? Acontece que nós temos muito tempo, muito pouco tempo, para confirmar todo aquele programa e para marcar as viagens. Temos a tarde de hoje, que amanhã já lá vai, temos quinta e sexta-feira, para confirmar aquele programa com as entidades, para informar o Sr. Presidente da Assembleia da República que confirmamos o programa e para marcar as deslocações. Bom, o que é que isto significa? Bom, significa que ainda podemos fazer um esforço, eu diria que até amanhã, de tentar fazer isto tudo, mas não depende só de nós. Até porque estamos à espera do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, que penso que vai ser dado a qualquer momento pela informação que tenho. Portanto, podemos tentar, e portanto eu diria que até amanhã, ao final do dia, vos transmitiríamos o que é possível, e se for possível, bom, confirmaria-se o programa, fazia-se o agendamento das viagens, e iríamos na segunda-feira, digo eu, já não será possível ir no domingo, digo eu, não sei, domingo ou segunda-feira, em função do programa que temos aprovado. Se não for possível, bom, fica prejudicada a data, espero que a deslocação não fique prejudicada, ou seja, adiar-se-iam uns dias, se calhar exatamente para janeiro, a deslocação à Suécia com um programa igual ou semelhante. Isto está em causa, de forma muito resumida, para não vos maçar, isto está em causa. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, só para transmitir aqui uma opinião, ou talvez uma sugestão um bocadinho mais pessoal, se me permitem, tendo em conta que parece-me que a acontecer, o programa será confirmado assim um bocadinho à pressa. Se calhar os locais a visitar poderão não ser os mais ideais e se calhar a organização da visita aos locais...
Não, isso já está tudo... Isso,
certo.
Não, isso já está tudo...
Certo, mas a própria organização da visita aos locais pode não ser a mais ideal porque quem nos vai receber pode não estar tão preparado. E tendo em conta que parece-me que o Parlamento, desde há alguns dias, ou uma semana e meia, tem um método diferente de organização das viagens, o que me parece que ainda há aqui algumas questões a alinhar, o que pode criar ainda mais problemas em todo este processo e em conseguirmos garantir que temos o transporte e a estadia sem qualquer problema. E por isso eu questionava se efetivamente existe algum constrangimento que seja relevante a que possa existir um adiamento sob pena de não se perder a oportunidade de visitar, mas com mais tempo, tanto de planeamento de viagem como de quem nos irá lá receber. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não há nenhum constrangimento de adiamento. De todo modo, o que eu queria transmitir é que as deslocações a fazer e as entidades a contactar, tudo isso foi devidamente planeado. Só não está, de facto, logisticamente organizado, mas tudo o resto foi devidamente planeado. Quer as entidades, quer as visitas, foram criteriosamente escolhidas dentro dos critérios que definimos. Portanto, quanto a isso não há dúvida. Portanto, o que está aqui apenas em causa é a logística, a organização. Portanto, eu mantenho a sugestão, que é aguardarmos pelo despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, se ele vier em tempo útil, ainda tentarmos. Se não for possível, então não temos outro remédio e não há nenhum constrangimento. Adiamos. Eu diria que no prazo de 24, 26 horas, teremos de ter uma decisão sobre isto, porque temos todos a vida pendente, mas também não queria, uma vez que me foi dito do gabinete do Sr. Presidente que hoje seguramente haveria o despacho, também não queria estar aqui a tomar uma decisão sem vir o despacho. Até podemos ser necessariamente, obviamente nenhum de nós condiciona o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, há aqui condicionantes que nós não dominamos e, portanto, também não tenho a certeza que possa ser autorizada nos termos em que está a proposta. Portanto, acho que é melhor aguardar e depois se verá no prazo de 24 horas, 26 horas, 28 no máximo. Senhoras e senhores deputados, mais alguma questão? Não há. Damos por encerrada a reunião de mesa e coordenadores. Não há outros assuntos. Agradeço a todas e a todos a colaboração durante a manhã de hoje. Muito obrigado. Bom almoço, bom trabalho.